A propósito do dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Rádio ONU Maputo conversa com Jeremias Langa, diretor do canal STV Notícias. Jeremias Langa, esta data fala sobre a liberdade de imprensa. Para este ano, uma das questões é a segurança de jornalistas. Quer-nos falar do estágio atual da liberdade de imprensa em Moçambique?
O estágio, podemos dizer que é globalmente bom. Bom, sempre num quadro relativo, se olharmos para outras realidades aqui na África subsaariana, na África Austral, por causa de Angola, os relatos que nós ouvimos de detenções de jornalistas, de coação da liberdade de jornalistas. Portanto, globalmente, podemos dizer que é bom. Há muitos desafios, no entanto, dentro desse quadro bom que eu descrevo. Há coisas que ainda são perturbadoras, temos de melhorá-las num quadro de liberdade efetiva das liberdades dos jornalistas. Portanto, há muitas coisas ainda a melhorar num quadro, como eu disse, que é relativamente bom se comparado com os outros contextos.
Quais são os desafios que atormentam os jornalistas?
É preciso, sobretudo, criar-se um quadro regulador. Precisamos que as liberdades que a Constituição já consagra, elas, em termos de leis ordinárias, encontrem seguimento. A nossa lei de imprensa é de 1991, portanto, ela está completamente desfasada da nossa realidade. Não há uma lei de regulação do setor da comunicação social, em termos específicos da rádio, da televisão, não temos uma lei de radiodifusão. Portanto, estas leis são importantes para assegurar que esta liberdade ela se materialize. Portanto, quando nós falamos da liberdade do jornalista, é preciso consagrar mecanismos para sustentar essa liberdade. Nomeadamente a existência de instituições, para além de um quadro regulador, a existência de instituições que tornem esta materialização plena, ou seja, instituições de defesa da liberdade dos jornalistas. Olhamos para uma situação específica. Se acontece alguma situação extraordinária a um jornalista cuja liberdade é coartada, quais são os passos seguintes? É colocar o assunto ao nível do Poder Judicial, que é a via de toda a gente. Mas o trabalho de jornalismo é um trabalho consagrado constitucionalmente de direito de informação e tudo. Tem que ter um tratamento diferente. Pela via ordinária de ir aos tribunais e tudo, pode até levar uma eternidade, como vemos todos os processos. O que se impõe é urgência para o tratamento de uma pessoa que tinha um assunto, imagina, um assunto muito forte que visa algum dirigente específico, não pode sujeitar-se às questões dos tribunais normais. Portanto, havendo instituições de salvaguarda destes direitos, o jornalista, mesmo que o seu órgão não queira, desde que ele tenha elementos que lhe assegurem que de facto a sua história é verdadeira, ele pode publicar essa história. Publica, evidentemente que a sua instituição vai aplicar-lhe procedimentos disciplinares, administrativos, mas tendo a razão do seu lado, não priva os seus telespectadores, ouvintes, leitores, daquilo que é o mais importante, é a história que ele conseguiu ter. Esses usufruem dessa história e, em paralelo, correm as questões administrativas, as relações humanas. E, nessa altura, ele tem um mecanismo que o defende. Esse mecanismo, então, permite salvaguardar as questões essenciais. Paga-lhe um salário, salvaguarda que a sua integridade não é posta em causa, até o desfecho do caso. Portanto, no desfecho do caso, se chegar à conclusão de facto, ele tinha razão, ele pode ser integrado no seu mídia, mas aquilo que é o bem essencial, transmitir a informação, não foi posto em causa. Portanto, estes mecanismos não existem. Nesta altura, perante a primeira situação de coação aos jornalistas, o que é que ele faz? Ele recua.
O que é que está a faltar para estes mecanismos todos que aqui apresentou possam ajudar o jornalista a exercer a sua atividade corretamente?
Falta que nós, como profissionais da área, nos empenhemos fortemente nisso, que percebamos a real importância disso. Nós temos responsabilidades como profissionais da área porque creio que fazemos pouco. Fazemos pouco ao nível das nossas organizações, que são muito precárias do ponto de vista da... A ideia do associativismo ainda é muito precária entre nós. As pessoas não ligam nenhuma para essa expressão ao associativismo. E só com um associativismo forte, sólido, é que nós podemos conseguir conjuntamente aquilo que são os nossos direitos. Olha-se para a lei de acesso à informação, há quantos anos ela está ali? Os jornalistas são uma forma de poder, mas não estão eles próprios a ser capazes de exercer esse poder para fazer passar uma lei tão importante. Nós vemos a nossa Assembleia a passar leis, não tem uma importância relativa para o cidadão. uma lei de acesso à informação, ela abrange o âmbito dos jornalistas, mas vai muito mais além disso. Portanto, nós não estamos a ser capazes disso porque não, globalmente não temos uma estratégia, não estamos organizados através dos nossos meios. Institucionalmente, ao nível das instituições do Estado, não há aqui esta percepção de que um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa. Quando os cidadãos têm acesso a, de facto, aquilo que é a informação transparente, aí é que tu tens um Estado verdadeiramente democrático. Esta consciência, ao nível das instituições, não existe, ou pelo menos não, as instituições não querem mostrar essa consciência. Mas volto a dizer, o papel fundamental é nosso, como profissionais, é a nós que nos cabe nos organizarmos em associações, fortalecermos o Sindicato Nacional de Jornalistas, que está moribundo, ficarmos o MISA, que morreu praticamente, fortificarmos todo o conjunto de mecanismos que existem, mas não têm solidez. Portanto, o nosso papel, se conseguirmos assegurar que esses organismos têm vitalidade, acredito que nós podemos conseguir muito mais.
Para este ano, a Unesco atribuiu o lema Liberdade de Imprensa para um Futuro Melhor, contribuindo para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Quer comentar?
Sim, eu acho que a Unesco nos desafia a nós próprios. Quando faz o pós-2015, está a falar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que estão traçados até 2015. E, para além de 2015, o que é que acontece? Este é o nosso desafio, todos nós, como africanos sobretudo, relativamente a este ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, que é projetarmos o nosso desenvolvimento para além daquilo que é de 2015. Até porque há desafios. Em vários itens que foram feitos, muitos dos nossos países não vão conseguir atingir as metas que foram definidas. Portanto, coloca-se uma responsabilidade acrescida para nós, como nos articularmos para que, para além de 2015, tenhamos outros ODMs. Ainda que sejam ODMs formulados por nós próprios, que aquilo foi uma agenda global liderada pelas Nações Unidas, mas as Nações Unidas desafiaram a dizerem assim, chegou a vez de cada um de nós estabelecermos os nossos próprios ODMs, para dizermos que o nosso desafio é este, vamos definir metas para as alcançarmos, não definir metas para dizermos que atingimos 60, 70%, para as alcançarmos, tal como aconteceu isto. Portanto, eu acho que é um grande desafio que se coloca globalmente ao país, mas aos mídias em particular, para que sejam os instigadores deste debate. E depois de 2015, já é o próximo ano. E depois de 2015, qual é a agenda que os países têm? Nós temos um ensaio aqui no nosso país da Agenda 2025, mas apesar de ser uma coisa endógena, teve eventualmente menos impacto do que os ODM. Portanto, precisamos de endogenizar estas agendas para que toda a gente tenha a percepção de que 2015 acontece isso. A Agenda 2025 peca porque ela não tem os objetivos claros, por exemplo, como nós vemos nos ODM. Todos nós estamos claros, em 2015, se não acontecer isto ou aquilo, não conseguimos obter os objetivos. A Agenda 2025, ela peca pela abstração, portanto, ela precisa de se incorporar do ponto de vista de assumir estes elementos da agenda e ter elementos concretos.